Bom dia, Delor.
Bom dia, Davi Coimbra, exagerado. Prazer em estar com vocês.
Dois queridos, Delor, eu...
aqui ali, o Davizinho.
Eu falei a Delor, que é um querido mesmo, né? Quem vai para Santa Catarina, não tem como não ouvir o Delor. Eu falei que tu é o nosso Macedão aqui, né? Porque o Macedo é o nosso grande nome, o grande cara da rádio, que tem aquele vozeirão. Eu falei, o Delor é o nosso Macedão, vamos chamar ele. E amigo de Davi também, que é um grande predicado.
Sou irmão do Davi com muito orgulho, o Davi. Sou fã de vocês, sou ouvinte de vocês, ouço o Macedão todo dia, ouço Sala todo dia, sou gremista apaixonado, então me sinto muito orgulhoso de estar participando com vocês aí.
Tá feliz então por causa do Grêmio, mas por causa de Criciúma, que é, já nos intitulamos aqui, eu e Davi, então é da nossa terra mesmo. Foi uma madrugada horrível, né, Adelor? Onde é que você estava? Você estava dormindo já? Estava acordado? Como é que foi o momento?
Ô, Kelly, é o seguinte, a minha filha está na maternidade agora, vai me dar um neto daqui a pouco.
Oh,
entendeu?
Deus!
E nós estávamos acompanhando, né, com a filha, vai agora, vai daqui a pouco, como é que está e tal. E daqui a pouco escutei uns barulhos, né, que parecia foguetório. Aí a minha mulher me disse, o que é isso? Eu digo, é foguetório, é alguém aí, eu estou mais preocupado lá com a minha filha, né? Ela disse, mas foguetório nessa hora, hoje? Mas por quê? Festa do quê? Não tem? Ela disse, sei lá, foguetório de alguma coisa. Mas daqui a pouco o foguetório ficou muito estranho, né? E esse foguetório ficou móvel, porque a hora ela era aqui, daqui a pouco era ali. E aí daqui a pouco a gente começou a saber que não era foguetório, né? E eram disparos, né? E era tiro de fuzil, era tiro de metralhadora, porque era, né? era sequência, né? Tiro de metralhadora. E daqui a pouco começou a ficar próximo da minha casa, porque eles fizeram disparos em vários pontos da cidade. Ao mesmo tempo, eles não confrontaram com a polícia. A polícia ficou no quartel. E a polícia estrategicamente ficou no quartel, foi uma opção da polícia, porque eles vieram pro tudo ou nada, o mato ou morre. Então eles ficaram sozinhos, eles dando tiro, normalmente dando tiro para cima, para assustar as pessoas, provavelmente, e para intimidar a polícia. Então,
uma intimidação,
ao mesmo tempo,
eles... claro, para fazer mostrar
geral. Então,
que. Nossa!
Eles sitiaram a cidade, entendeu? Eles tomaram conta da cidade, ninguém saiu de casa. O prefeito da cidade gravou um áudio e espalhou nas redes sociais, orientando as pessoas, não saiam para as ruas, fiquem em casa, não saiam. A cidade está sitiada, palavra usada por ele, a cidade está sitiada, não saiam, é uma quadrilha de fora do estado, não saiam de casa, deixe com a polícia. E aí ficou todo mundo em casa e eles ficaram de donos da cidade, as ruas limpas, liberadas, e eles, ao mesmo tempo, eles faziam disparos no bairro Pio Correia, no bairro Comerciário, no bairro Michel, na Santa Bárbara. O Davi conhece bem isso aqui, sabe, que eu estou falando é do norte, é do sul, é do oeste.
Lugares muito distantes uns dos outros, né, Delor?
Distantes, porque daí você vê, eles estão aqui no Pio Correia. Não, eles estão lá na Santa Bárbara. Não, eles estão lá no outro lado. E eles passaram a impressão de que eles estavam, tanto é que a primeira informação que a Polícia Militar passou é que eles estavam fazendo assaltos em cadeia, entendeu? Vários assaltos ao mesmo tempo, assaltos em agências bancárias ao mesmo tempo. Não era. Eles só trataram de confundir todo mundo, passar a impressão de que estavam querendo assaltar a agência, jogaram uma bomba ali na frente da agência da Caixa, outra no outro banco, mas o foco deles era o Banco do Brasil, onde eles entraram, arrombaram o cofre e roubaram um grande monte de dinheiro. Para ter uma ideia, eles saíram com uma caminhonete daquela Mitsubishi com a carroceria cheia de dinheiro. O Banco do Brasil não informa oficialmente quanto levaram, mas há informações extraoficiais que tenham levado algo em torno de 40 milhões de reais.
Milhões?
Nossa! Para vocês terem uma ideia do volume, eles esqueceram, entre aspas, eles deixaram, certo, na saída, na corrida, eles deixaram um malote, entendeu? Na rua ali, que as pessoas foram e quando fugiram, o dinheiro voou, entendeu? As pessoas saíram catando dinheiro, botando bolso e tal, amontoando dinheiro e tal, e deixaram um malote cheio, que a polícia acabou prendendo quatro pessoas que moram por perto, que pegaram esse dinheiro. A polícia prendeu, pegou o malote, tinha 891 mil reais. Então, só para ter uma ideia,
só no que estava no chão.
Assim, deixou no chão, assim, escapou, sem querer, daí ficou um troco, né? Um milhão.
Meu Deus. Adelor, achei curioso isso que ele falou, deles confundirem, aí tacaram bomba em vários, quando o objetivo era um só. É isso que a polícia está trabalhando?
Foi só
como,
um banco
como
que foi atacado, então, é isso? Só um.
Como é que é, Davi?
Só um banco que foi atacado. Só o Banco do Brasil.
Só um. Só a agência do Banco do Brasil, a agência central do Banco do Brasil, aqui na Avenida Getúlio Vargas, conhece bem, Davi, aqui do lado do Varandas. Sim. Só essa agência. Só ali eles atacaram, invadiram, arrebentaram o cofre e tiraram todo o dinheiro que tinha no cofre. Só aquela ali. Aí, primeira informação de que eles tinham assaltado também a agência da Caixa, que a primeira informação é que o assalto era na Caixa, porque a primeira aglomeração deles, o primeiro barulho deles, foi na agência da Caixa, na Praça do Congresso, do lado do Colégio São Bento. Mas ali foi só para fazer barulho, só para dar tiro e só para confundir as pessoas. Depois eles fizeram lá na Santa Bárbara, lá perto da prefeitura, lá no Giasse Grande. Depois falaram alto para as pessoas ouvirem que eles iam invadir a Prosseguro, que é uma empresa de seguro, é uma empresa de segura, que faz a proteção de bens e patrimoniais, porque a informação de que tinha dinheiro guardado lá. Isso as pessoas ouviram e isso foi direto para o WhatsApp, para os grupos e tal. E foram lá para a Prosseguro. Mas lá só foram para soltar bomba e para fazer barulho e tal, porque enquanto isso todo mundo ficava olhando para cá, olhando para lá, e eles estavam roubando o Banco do Brasil.
Adelor, para se fazer uma ação dessas, com tamanha coordenação e sabendo exatamente qual é o alvo, é preciso muita informação, né?
Preciso... Eles estavam muito bem informados. Ou tinha gente daqui perto, ou eles ficaram muito tempo aqui. A polícia acha que talvez eles tenham ficado aqui, alguns deles tenham ficado aqui meio ano, um ano, morando aqui, estudando tudo. Porque, Davi, para tu ter uma ideia, eles estavam com 10, 12 caminhonetes. Mas caminhonete é Land Rover, Mitsubishi, Audi, caminhonete potente, zerada, tudo preta. Mas preta plotada, entendeu? Não era preta cor de origem. Tinha caminhonete, tu via, tinha caminhonete branca. Mas todas plotadas de preto, sem placa. E a fuga deles, eles, ao invés de fugir para BR-101, para cá, para lá, eles se embrenharam, foram para dentro, foram para Nova Veneza, entraram numa comunidade chamada Picadão, entraram numa roça de milho, lá abandonaram os carros, as caminhonetes, numa roça de milho, perto do rio, ao lado do rio, para deixar a impressão de que eles podem ter fugido pelo rio, de lanchas. Eles podem ter fugido de helicóptero, porque era tarde da noite, ali perto não tem nada, então ninguém escutaria barulho de helicóptero, ou eles podem ter fugido com outros carros, né? Trocado de carro e fugido. A polícia imagina que eles fugiram ali por trás, ali, Nova Veneza, Meleiro, Jacinto Machado, Praia Grande, e podem ter subido a Serra do Faxinal para pegar o Rio Grande do Sul, para pegar 116 e ir embora para o mundo. Essa é a principal suspeita da polícia, mas até agora a polícia não tem nenhuma tipo informação segura para onde eles foram.
Adelor, aquela foto é muito impressionante, aquela aérea, né? Eu vou descrever para os ouvintes, está em GZH também, você e a sua equipe também compartilharam com a gente, que é os carros abandonados no meio da lavoura, assim, né? Queria que você descrevesse aquilo para o nosso ouvinte aqui da Rádio Gaúcha. O Adelor é jornalista da Rádio Som Maior e hoje está brindando a gente com esse relato tão preciso. O que, que deu para compreender e descrever daquela foto?
Aquilo como eles. Aquilo mostra o quanto eles estudaram a região, o quanto eles estudaram a rota de fuga, porque aquilo ali é uma. Para fácil entendimento, é uma roça de milho, ao lado de um rio, no interior de Nova Veneza. Nova Veneza é um município que é ao lado de Criciúma. Então ali não tem ninguém por perto, não tem vizinho, entendeu? Então eles saíram daqui, não pega mais, porque para chegar até lá são estradas vicinais, escuro, com muita curva. Então para chegar até lá, eles podiam ter ficado até hoje de manhã, mas largaram os carros, abandonaram os carros, pegaram todo o dinheiro e fugiram. Fugiram por onde? Pode ter fugido pelo rio, podem ter trocado de carro, como pode ter fugido de helicóptero. Ou seja, eles não chegaram ali por acidente. Eles planejaram uma rota de fuga para abandonar os carros ali e ir embora.
Que coisa. A Nova Veneza, Adelor, ali perto do Gallery, onde a gente ia comer fortaia.
Mas é para o lado de cá, o Davi. Esse picadão, o Gallery é para o outro lado, né, da Nova Veneza, é lá na divisa com Siderópolis. Então é mais em cima, mais perto da serra. O picadão é mais para o lado de cá, é próximo quase na divisa com Forquilhinha.
Então
é mais... Adelor? Mais para baixo, ou seja,
tem várias rotas de fuga ali, né? Então, óbvio que foi isso que eles,
ali,
isso,
Davi,
que eles
pode,
pensaram, né?
Dali de onde está, tu pode, por exemplo, tu pode ir por Siderópolis, pega Uruçanga, tu sai lá em Pindotiba, Orleans, e sai pela BR-101 lá na frente e vai embora, acabou-se. Não vão te achar, daqui a pouco pega uma praia e não te acha. Como tu pode ir adiante, tu sai ali em Araranguá, entra ali na praia do Arroio de Silva, pega uma beira de praia daquela, entra na casa e quem te pega. Ou essa rota de fuga que eles podem fugir aí e por trás ali, Jacinto Machado e tal, pega a Serra do Faxinal em Praia Grande, pega 116 e vai embora.
Ô Adelor, bom, só por esse relato a gente já sabe que a dificuldade de encontrar esses criminosos vai ser imensa, mas eu queria voltar um pouquinho no ataque em si. A gente já teve aqui no Rio Grande do Sul, em cidades do interior, já relatamos, inclusive no timeline, eu, Davi, o Potter, aquele cordão humano, as pessoas feitas reféns. O que que você pode contar pra gente dos relatos humanos, né? Imagino também que a rádio de vocês tem ouvido muita gente, ouvido gente que ficou ali no meio dos criminosos, gente que não conseguiu dormir. Eu ouvi um relato do Vitor dizendo que eu não sei se era pior quando a gente ouvia o tiro ou quando era o som do silêncio, porque o silêncio a gente não sabia se eles iam atirar de novo ou se eles já tinham fugido. Então, queria que você narrasse um pouco dessa apreensão, do que você colheu de depoimentos das pessoas, dos moradores de Criciúma.
Eu acabei de receber aqui agora, por exemplo, a imagem de um caminhão, porque tem a imagem dos carros passando numa câmera, numa empresa de arroz, né? Essa câmera está nessa empresa de arroz, e onde eles deixaram o carro, os carros é mais ou menos atrás dessa empresa de arroz, é próximo, né? Então, essa câmera pegou os carros todos passando, tal, e em seguida passou um caminhão desse de carga, com lona em cima, e há uma suspeita de que eles tenham todos entrado nesse caminhão com lona e o caminhão foi embora, passou, e quem é que vai desconfiar desse caminhão, até provar que o focinho de porco na tomada, o caminhão já está longe, é uma suspeita também. Sobre as pessoas envolvidas, eu estava agora ouvindo o depoimento de um guarda, um segurança da agência bancária, perguntaram, aí, ameaçaram vocês e tal? Não, nada. Perguntaram quanto é que a gente ganha. A gente, ganhamos e tal. Mas não, quanto é que vocês ganham? Não, ganho mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí o chefe dele diz, é por isso que a gente tá roubando esse banco aqui, porque é um absurdo e tal, e tal, e tal, e tal.
Sério?
É uma ação. É uma ação anarquista.
O cangaço?
E vocês, é o cangaço. Entendeu? Essa quadrilha, o pessoal da polícia aqui está chamando que é o novo cangaço, né? E aí eles não... E aí diz, nós estamos roubando esse banco aqui, mas não estamos roubando dinheiro de vocês, não estamos prejudicando vocês.
É La Casa de Papel, o seriado aquele, não é? La Casa de Papel, que eles dizem que roubam o banco, mas e as pessoas começam a ficar do lado deles, né? No seriado da Netflix.
Exatamente isso. Foi o discurso feito. E eles acabaram detendo também, prendendo, 4, 5 funcionários da prefeitura que estavam pintando a faixa de segurança ali na rua do Banco do Brasil. Eles chegaram na hora, os caras estavam pintando a faixa, eles seguraram os caras, fiquem sentados e tal. E eles não chegaram a usar como escudo humano, porque não precisou, não tinha polícia, não tinha confronto, tinha ninguém. Então eles deixaram os caras aqui detidos, fizeram o roubo do banco, botaram o dinheiro e foram embora.
O Adelor, ali o Banco do Brasil, eu conheço bem, porque, como disse, eu sou criciumense por adoção, fica ao lado de um dos bares, talvez o bar mais movimentado da cidade, que é o Varandas. Ele estava fechado por causa da pandemia ou as pessoas no Varandas viram o que estava acontecendo?
Eu vou te dar uma má notícia. Tu vai ficar choroso aí.
Não vai me dizer que fechou o Varandas, eu vou embora agora.
À noite, ele não tá mais funcionando à noite.
Meu Deus. Agora fiquei chocado.
Davi tá acabado.
Coisas acontecendo comigo, coisas boas que ele bate, acontecendo comigo no Varandas. Que eu
imagino. O Adelor falou do Giassi, me deu uma coisa no coração.
Outra questão, Adelor. É, a gente sabe que em Criciúma tem um nono BPM ali em cima. Que é bem. Não sei como é que está hoje da força policial.
Assim, local que eles atacaram.
Mas o que, que eles fizeram? Invadiram o nono BPM?
Eles entraram pela Via Rápida. A Via Rápida é o novo acesso que tem da BR-101 a Criciúma, pista dupla e tal. Então eles entraram pela Via Rápida em comboio, né? E a Via Rápida termina exatamente em cima do batalhão da Polícia Militar. Então eles entraram, foram direto no batalhão, rajadas e rajadas. O batalhão não estava esperando, a Polícia Militar não estava esperando, até pegar, achar a arma e até se mexer e tal, tal. E, pô, assim, imagina, são 35 a dar tiro, e todos preparados, e fuzil, e metralhadora e tal, e botaram fogo num caminhão que estava na frente do batalhão, entendeu? Aí o batalhão chamou as viaturas que estavam fazendo ronda por perto para, enfim, proteger o batalhão, né? Foi nesse momento, o único momento, que teve um confronto entre alguns dos bandidos e policiais militares, porque... uma viatura acabou encontrando um carro desse dos bandidos, e aí houve troca de tiros, e um policial militar foi ferido, está internado aqui, foi operado, e está internado em estado delicado, estável, mas correndo risco ainda. Foi o único confronto que teve, porque depois os policiais militares entraram para o batalhão e de lá não saíram.
Adelor, nossa, a gente quer agradecer imensamente a tua participação, o teu relato aqui conosco. Acho que estamos todos ainda, né? Há uma ligação do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, a região sul principalmente. Eu já falei aqui, né? Eu, Criciúma, Araranguá, Sombrio, que é uma terra muito boa. Eu sou informada nesse momento, Adelor e Davi, que o Varandas não foi atingido. O nosso querido Vitor Neto, que é produtor lá do Adelor, disse que está tudo bem. Ele perguntou para o pessoal do restaurante, então está aqui a informação para o Davi Coimbra.
Não, o Varandas não foi atingido. É que o Varandas não funciona mais à noite. Hoje, é que o Davi é do tempo em que o Varandas era ao lado do Banco do Brasil. Hoje o Varandas é um pouco mais para lá, é num outro prédio próximo. Então hoje tem o Banco do Brasil, ao lado tem o Banrisul, né? Depois tem uma outra loja e depois é o Varandas. Então o Varandas estava fechado porque não está funcionando à noite, mas absolutamente preservado o Varandas. Fique tranquilo. Ele agora tem
um wine bar. Isso me deixa aliviado.
Wine bar, Davi. Olha como é que nós estamos hoje.
É show.
Então, assim que terminar essa pandemia, já sabemos para onde vamos, Adelo.
Ih, rapaz, tem um monte de opções aqui. Vem para cá que nós vamos fazer um roteiro.
Querido, muito obrigada, viu, Adelor? Obrigada pela paciência, pela disponibilidade. Sei que deve ser um dia muito difícil aí. E todo o nosso carinho e solidariedade ao povo de Criciúma, né? Gente trabalhadora. Foi aí que Filipão conquistou seu primeiro título nacional. E nós temos muito um imenso carinho pela cidade, pela região. Obrigada, querido, e bom trabalho para ti.
Olha, foi uma honra participar com vocês aí da Gaúcha. Eu sou ouvinte da Gaúcha, sou fã de todos vocês. O Davi é um irmão, o Davi é tio dos meus filhos e vai ser segundo tio-avô agora, porque daqui a pouco, de agora para depois, vai nascer o Mateu, filho da minha filha Alice. Então um beijo a vocês, foi um privilégio, um prazer. Manda isso, um vai pra minha história, viu? Eu falo, eu participar com vocês, o timeline vai pra minha história.
Que isso, a honra é nossa, meu Deus, e no dia da chegada do neto, gente, olha que alegria, há motivos pra gente acreditar e pra celebrar, né, Adelor, a despeito de todas as coisas ruins, há motivos pra gente continuar acreditando e tendo esperança. Obrigada, querido, e combinamos então, quando acabar a pandemia, a gente vai no Wine Bar, é isso? Ficou assim, Davi?
Tá, é isso aí. A gente começa no Wine Bar, depois eu não sei onde é que a gente termina.
Beijo, querido, muito obrigado.
Beijo pra vocês, um abraço.